de imediato é se irão PS e Governo caminhar no sentido oposto ao necessário pela economia nacional, ou seja, está o PS disponível para apoiar projetos de lei que, pela sua unilateralidade, adulteram os equilíbrios do Código de Trabalho apenas em nome do taticismo e da manutenção do poder. Dito de modo mais assertivo, será esta a moeda de troca para garantir o voto favorável do PCP para a aprovação do Orçamento de Estado de 2022? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é a concertação social o palco institucional para a conciliação de interesses entre empresas e trabalhadores. A obrigação do Governo, enquanto um dos vértices do tripartismo e, consequentemente, também do partido que o suporta, é a promoção desse mesmo diálogo, não o da eventual viabilização de diplomas que, a coberto de aparentes boas intenções, mais não fazem do que desequilibrar a legislação laboral portuguesa, tornando-a mais rígida, dissuadindo o investimento e a criação de emprego e agindo assim, em última análise, contra os próprios interesses dos trabalhadores. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Senhor Presidente, senhores secretários de Estado, senhores deputados, começo por saudar a iniciativa do Partido Comunista Português, bem como o Bloco de Esquerda, o PAN e o PEV, pelos projetos apresentados, afirmando que as preocupações refletidas são também preocupações que nos unem num objetivo comum e sobre o qual temos vindo a trilhar um caminho de consensos na densificação dos direitos dos trabalhadores. O combate à precariedade laboral, a promoção da agenda para o trabalho digno e o fomento da contratação coletiva são temas vertidos em cada momento nas medidas do Governo e prioridades na ação política do Partido Socialista. Por isso, iremos viabilizar o projeto de lei 525 do Partido Comunista Português referente ao combate à precariedade laboral e reforço dos direitos dos trabalhadores. Seguimos assim um caminho percorrido até aqui pelo Governo, pelo Partido Socialista e por toda a esquerda. Um percurso assertivo e que, mesmo num contexto de crise sem precedentes, continua a ser percorrido sem cortes cegos, sem a retirada de direitos e com o combate à precariedade laboral, reafirmo, como objetivo central da ação governativa. Com efeito, no combate a esta crise não se deu um passo atrás nas conquistas alcançadas nos últimos anos. No combate a esta crise não recuámos um passo na reposição de direitos e por isso é preciso reafirmar que, ao contrário do que sucedeu na crise anterior, as respostas agora encontradas pelo Governo para combater os efeitos desta fase nova e difícil das nossas vidas não se consubstanciaram em medidas de austeridade. Estas são, pois, marcas que diferenciam de forma clara o Governo do Partido Socialista do Governo de Direita PSD-CDS. Um Governo que foi além das exigências da Troika e que não se poupou esforços para, em contexto de crise, sacrificar ainda mais os trabalhadores portugueses, retirar direitos e atacar a contratação coletiva através do veto de gaveta da emissão de portarias de extensão, deixando com isso os trabalhadores desprotegidos e a descoberto de normas convencionais numa contratação coletiva que, nesse período, sofreu um dos maiores cortes de que temos memória. Ora, em sentido inverso, este Governo concretizou medidas que refletem melhores condições e maior estabilidade para os trabalhadores portugueses. Medidas que são o reconhecimento de que palavra dada é palavra honrada. E disso, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, são exemplo. O aumento progressivo do salário mínimo nacional, a atualização extraordinária de pensões, a reposição integral das remunerações e dos subsídios de férias e Natal, a reposição das 35 horas e descongelamento da progressão de carreiras na administração pública, a reposição dos feriados, o aumento da obrigatoriedade do gozo pelo pai de uma licença parental de 15 para 20 dias úteis, a redução da duração máxima dos contratos a termo certo de 3 para 2 anos e dos contratos a termo incerto de 6 para 4 anos, a eliminação do banco de horas individual, o prazo de 35 dias úteis como limite para a publicação das portarias de extensão e como forma de dinamização da contratação coletiva. E agora, a alteração da regulamentação sobre a transmissão de estabelecimento com maior proteção para os trabalhadores, mais poderes à ACT e melhor articulação com a DGERT no acompanhamento da regularidade processual e substantiva dos processos de despedimento coletivo. E também um travão à caducidade das convenções coletivas para evitar denúncias abusivas no atual contexto. E o reforço dos quadros inspectivos da ACT, que pela primeira vez cumpriu os rácios exigidos pela OIT, 493 inspectores do trabalho. E neste caminho de combate à precariedade, o PS recusou-se a despedir funcionários públicos, tendo acabado com o regime da requalificação e mobilidade especial, onde o governo do PSD-CDS tinha colocado milhares de trabalhadores que supostamente não seriam necessários no Estado. Uma vez mais, no caminho inverso, foram integrados milhares de trabalhadores a quem se reconheceu vínculo inadequado e que constituíam necessidades permanentes dos serviços. Em sentido contrário, reforçou-se a escola pública, o Estado Social e o Serviço Nacional de Saúde. Aqui chegados, estamos certos que será possível continuar a fazer ainda mais e melhor, que será possível corrigir e fazer diferente em cada momento, mas não podemos apagar o enorme esforço feito até aqui e que, mesmo no atual contexto de uma crise sem precedentes, teve nas medidas do Governo continuidade no esforço redobrado no apoio aos trabalhadores e às empresas. Senhor Presidente, Senhores Secretários de Estado, Senhores Deputados, neste percurso de reforço dos direitos laborais, importa também referir que em 2019 e na sequência de um acordo alcançado com a maioria dos parceiros sociais, foram aprovadas alterações ao Código de Trabalho com o objetivo de combater a precariedade e promover a contratação coletiva. Ora, não fechando a porta a todas as questões que tenham como objeto o combate à precariedade laboral e o reforço dos direitos laborais, temos que, em matéria de despedimento coletivo, por exemplo, outros temas devem ser ponderados no enquadramento do regime jurídico e que exigem uma reflexão articulada. Com a certeza do caminho percorrido e de que mais haverá a concretizar, temos de olhar para o futuro que está a chegar. As novas plataformas digitais, as novas profissões, o regime do teletrabalho, a promoção da conciliação entre a vida familiar e profissional e a valorização da negociação coletiva são desafios que estão aí e para os quais caberá encontrar as devidas respostas. Respostas, lá está, que terão de ser enquadradas e devidamente articuladas e que não podem ser vertidas em pacotes de medidas avulsas. É nesse sentido que o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que já foi alvo de consulta pública, constitui o quadro de referência para uma reflexão ponderada acerca das alterações à legislação em vigor que se venham a revelar necessárias. Por outro lado, temos que a negociação coletiva terá de encontrar nestas respostas uma forma de se renovar, dinamização que passará, por exemplo, pelo amplo espaço na regulamentação do teletrabalho e de outras matérias que só à contratação coletiva caberá encontrar através do diálogo e do consenso no necessário clausulado convencional. Sendo certo que teremos ainda caminho a percorrer e de responder de forma pragmática na busca dos necessários consensos aos desafios do futuro, onde se espera que mais de 50% das profissões venham a sofrer mudanças significativas e que irão exigir dos trabalhadores uma qualificação específica ou requalificação profunda, reafirmamos o compromisso na agenda do emprego digno e na densificação da regulamentação do mercado de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Vamos esperar que chegue ao seu lugar. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Sr. Deputado Fernando Paulo. Gostaria também de colocar aqui umas questões muito com... Fernando José, peço desculpa. Gostaria de colocar umas questões muito concretas, considerando a intervenção que fez. O Sr. Deputado afirmou que o PS não recuou um passo na reposição de direitos, penso que foi a expressão que utilizou na intervenção que fez. Mas, Sr. Deputado, houve muitos passos que o PS não quis dar na reposição de direitos laborais dos trabalhadores ao longo destes últimos anos. E, desde logo, na reposição do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador e, desde logo, na eliminação da caducidade da contratação coletiva, para citar também matérias que o Sr. Deputado, com as quais o Sr. Deputado afirmou ter preocupações quando fez a intervenção lá em cima, mas que, na prática, aparentemente, a preocupação do Governo e do PS é só durante 2 anos em relação à contratação coletiva. O problema existe, mas os senhores só querem resolver o problema durante 2 anos. E, Sr. Deputado, houve até passos que o PS deu que foram tremendamente nocivos para os trabalhadores, nomeadamente no que se refere ao alargamento do período experimental para 180 dias, que neste último ano e meio foi possível perceber como foram também muitos destes trabalhadores no período experimental despedidos sem qualquer tipo de proteção social. Por isso, em relação aos passos que o PS tem que dar em matérias de direitos laborais, há ainda um caminho longo a percorrer, embora o PS pudesse começar já hoje, nomeadamente com a aprovação das propostas do PCP e que o PCP trouxe aqui a debate. O Sr. Deputado disse que iam viabilizar a iniciativa legislativa relativamente à precariedade, mas, Sr. Deputado, importa aqui saber qual é a resposta que o PS tem a dar aos trabalhadores da Eoreste, aos trabalhadores do Santander, aos trabalhadores da Altice, que estão a ser alvo de despedimento coletivo e que vão para uma situação de despedimento com cortes nos valores da indemnização, cortes que vêm no tempo do PSD e do CDS e que o PS não quer repor. Qual é a resposta que o PS tem a dar a estes trabalhadores? Vai o PS continuar a negar a justa indemnização por despedimento a estes trabalhadores? É disto que se trata, Sr. Deputado, é de negar aos trabalhadores o seu direito a uma justa indemnização, nomeadamente não alterando sequer a possibilidade dos trabalhadores poderem receber a indemnização e poderem contestar o seu despedimento. Ao mesmo tempo, são dois direitos que os trabalhadores têm e que o PS, na posição que está a assumir, está a negar a centenas de milhares de trabalhadores do nosso país. Neste momento, Sr. Deputado, é desta realidade que estamos a falar e por trás destes trabalhadores há famílias, há crianças e há jovens, e são realidades que nós não podemos ignorar. Importava aqui saber se o PS vai continuar a negar esse direito aos trabalhadores, se vai continuar a negar a reposição dos 25 dias de férias, porque lembramos aqui que os 25 dias de férias já foram um direito consagrado também no Código do Trabalho, com limitações, é verdade, no sentido de que obedecia um conjunto de critérios, mas importava aqui saber se o PS também vai negar a reposição desse mesmo direito, considerando a intervenção que o Sr. Deputado fez ali de cima.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Sr. Presidente, obrigado. Sra. Deputada Tina Ferreira, temos de valorizar os passos que foram dados até aqui.
Muito bem.
Temos que valorizar esses passos e deixar de uma vez por todas a política do protesto pelo protesto. Temos de caminhar em frente e certamente que iremos continuar a caminhar juntos. Relativamente ao despedimento coletivo, haverá muito mais a fazer e de forma articulada do que apenas debater a questão da compensação.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, por favor.
Do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Encontramos-nos mais uma vez a discutir aqui no plenário um conjunto vasto de iniciativas, 10 concretamente, sobre alterações à legislação de trabalho, mais concretamente ao Código do Trabalho. Se pretendesse analisar uma a uma, restaria muito pouco tempo para analisar cada uma delas. Nesse sentido, portanto, irei, o CDS irá fazer uma abordagem, portanto, mais geral. Sr. Presidente, grande parte destas iniciativas não são ou não nos trazem nada de novo. São apenas reapresentações de reapresentações que os partidos mais à esquerda têm feito durante os últimos anos. Nomeadamente, como a temática da redução para as 35 horas do período normal de trabalho no setor privado, ou da consagra do direito a 25 dias de férias anuais,